Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado é os riscos de acidentes nos ambientes de trabalho, as avaliações quantitativas, as normas regulamentadoras, os equipamentos individuais de proteção, até que ponto investimento em segurança pode gerar retorno financeiro para uma empresa. Debate geral deste sábado com o engenheiro de segurança do trabalho, Albério Feitosa Calado, o clínico financeiro Valdir Alencar, analisando a parte racional desse tipo de ocorrência. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 7 minutos, na maior cidade do Araripe, 8 e 7. Nós estamos chegando com mais um debate geral. Já é o 36º debate geral aqui pela Rádio Arari FM, e hoje nós vamos discutir, nós vamos falar sobre os riscos de acidentes nos ambientes de trabalho. É, meu irmão, as avaliações quantitativas, as normas regulamentadoras, os equipamentos individuais de proteção, até que ponto o investimento em segurança pode gerar retorno financeiro para as empresas. E nós estamos recebendo hoje no debate geral o engenheiro de segurança do trabalho, Albério Feitosa Calado, o clínico financeiro Valdir Alencar. Já é a quinta ou a sexta vez que ele vem aqui no programa. Ele vai analisar aí essa parte racional desses tipos de ocorrências. Bom, são 8h08, lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, né? A organização é do Ronaldo Lacerda. Eu não estou nem lendo, estou lembrando já dessa reportagem, aliás, desse comercial, porque eu não coloquei aqui, infelizmente, mas eu lembrei praticamente do comercial todo. O oferecimento importante é que é da Farmácia Piauí. Vamos cumprimentar os nossos convidados, inicialmente pelo sentido horário. Lá vamos lá, Valdir, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui, amigo.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, Araripina. É um prazer muito grande voltar aqui à Rádio Arari FM e principalmente para falarmos de um assunto de extrema relevância para o Brasil, para a Araripina e para toda a sociedade. Tive o prazer aqui de encontrar Albério, nosso amigo engenheiro do trabalho, inclusive meu parente, né, casado com minha prima, não sabia. Muito prazer, Albério. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigado.
Praticamente é um cunhado, né, Albério? Albério, bom dia. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, amigo.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes do programa Debate Geral da Rádio Araria FM 90.3. Cumprimentar aqui também o meu amigo Valdir, né, que vai participar junto comigo aqui nesse debate. E, Roberto, se você me permitir, eu gostaria de mandar um abraço aqui para todos os profissionais da área de segurança do trabalho aqui na nossa região, todos os engenheiros, todos os técnicos, enfim, médicos, profissionais que atuam nessa área de segurança do trabalho e prevenção. Né, e um abraço especial para uma amiga minha lá, a Cleide Feirante, que eu prometi a ela que eu mandava um abraço para ela. Então, forte abraço. Legal. Aí para minha amiga Cleide,
tá? Um abraço aí para todos. Bom dia. Bom, antes da gente falar aí das normas regulamentadoras, dos equipamentos individuais de proteção, principalmente aqui para a nossa área aqui no Araripe, das avaliações quantitativas, nós, Valdir e Albério, nós tivemos aí um início de ano bastante trágico aqui em nosso país, né? Tivemos a questão da barragem de Brumadinho, a queda de helicóptero do jornalista Buchada, Bandeirantes, o incêndio lá no CT do Flamengo, no centro de treinamento. Infelizmente vem acontecendo coisas que a gente não esperava nesse início de ano, de acidentes trágicos, né? Ocorrências trágicas. Aqui em Araripina nós tivemos na última quinta-feira um vendaval aí que quase que levava tudo, né? E derrubou muitas árvores, foi realmente muitos estragos causados. E, Valdir, para a gente evitar tudo isso, Valdir, a gente precisa investir muito dinheiro para evitar acidentes, por exemplo, como aconteceu aqui em Araripina, árvores caindo por cima de veículos?
Roberto, eu vou começar nossa palestra usando um pouco da filosofia. vou voltar até o século XVII e vou usar um pouco do Hegel, né, quando ele fala que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. É lógico que a gente tem observado que existe toda uma, né, uma razão, né, toda uma lógica governando tudo isso, né? Você vai me dizer que o que aconteceu em Araripina poderia ser evitado? Lógico que não. Isso aí é a natureza, né? A natureza nos deixa numa situação submissa, isso é fato. Mas podemos, digamos, reduzir o risco? Fato, né, doutor? Que podemos reduzir o risco, né? E para isso existem toda uma técnica, né, que o nosso amigo Albério vai falar aqui, tá? Toda uma proteção, né? Isso também envolve um pouco até daquela frase antiga da arte da guerra, né? De há 5 mil anos atrás, né? Se eu não me conheço, né? Se eu não conheço a eu mesmo, imagina o que vem lá para cá, o que vai fazer comigo, né? Então a gente está vivendo momentos difíceis, o início de ano bastante trágico. Nós já tínhamos o exemplo daquela boate no Rio Grande do Sul, que morreram mais de 200 pessoas. Depois viemos para o problema de Mariana, em Minas Gerais, né? Depois viemos para Brumadinho, né? As duas, né? Ambas de responsabilidade direta da Vale do Rio Doce. Nós viemos para o desastre no Flamengo, né? A morte dos jovens, dos garotos. E você vai me dizer, tudo isso foi natural? Tudo isso aconteceu porque tinha de acontecer? Não, tem que ver a parte racional. Alguma coisa deu errado para que tudo isso acontecesse. Poderia ser evitado, sem dúvida nenhuma, Roberto.
Mas se houvesse investimentos. No caso do helicóptero, né, foi uma pane mecânica, e aí, mas estava tudo em dia, né? Se eu não me engano, que tem aquela questão de sempre estar fazendo a checagem dos equipamentos, estava tudo em dia, mas infelizmente ainda houve erro. Por quê? Porque aquele helicóptero não era para ser alugado, era apenas para... Aliás, era para alugar, para bater fotografias e não para transportar pessoas, né?
Exatamente. É impressionante isso aí, porque o risco é uma palavra que nunca vai deixar de existir. O que você pode fazer é minimizar o risco.
A palavra hoje é mitigado.
Mitigar o risco, ainda reduz mais ainda. Então, exatamente. Quando você pega um helicóptero, no caso do Boechat, e que a perícia técnica, né, informa que não houve nenhum tipo de falha mecânica, né, que ele estava em perfeita condição e que atendia todas as normas, e o helicóptero cai, então você vai entender que o risco nunca zera.
É verdade. Bom, Albério, vamos falar de avaliações quantitativas. Você estava me falando aí em off, ali na recepção aqui da Rádio Araria FM, que a gente tem que saber medir o risco, né? Como é que você mede o risco, por exemplo, de uma empresa de calcinação aqui em Araripina? Um exemplo, mas você pode falar de outros exemplos.
Perfeito, Roberto. As avaliações quantitativas de risco, como o próprio nome já diz, é você quantificar o risco que você tem no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, eu vou usar também uma frase daquele que é considerado o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, que ele dizia: o que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, para que você tenha um ambiente de trabalho onde você ofereça para seus trabalhadores uma condição onde ele não venha adoecer ou não se acidentar, você tem que saber quanto de risco você tem no seu ambiente. Então, trazendo para a nossa realidade, aqui para as empresas do gesso, de uma forma geral, que vai desde a mineração, a calcinação e a fabricação dos pré-moldados de gesso, a gente tem como quantificar esses riscos. De que forma? Eu utilizando aparelhos que atendam às normas técnicas, né, e às técnicas de medição, eu vou conseguir medir, por exemplo, o ruído que aquela fábrica está gerando. Eu vou conseguir quantificar a poeira que está sendo produzida naquela fábrica, né, que está sendo suspensa, né, os aerodispersóides. Eu consigo também fazer medição de vibração, né, para aquelas pessoas que operam máquinas, para as pessoas que dirigem caminhões, né, aquele chacoalhado que a gente costuma falar, aquilo se chama vibração de corpo inteiro. É um risco físico e ele pode ser mensurado, ele pode ser medido, existe inclusive limite para aquela vibração. Então, para que eu tenha um controle efetivo da exposição dos trabalhadores da minha empresa, da empresa da região ou de qualquer uma outra empresa, eu preciso medir. Né?
Então, os riscos, pelo que eu entendi aí, não é apenas para acidentes, também tem aquele risco para no futuro, por exemplo, no caso do ruído, você ficar rouco ou surdo.
Perfeitamente, Roberto, perfeitamente. Então, a gente tem aqui, a gente conhece como perda auditiva induzida pelo ruído, que é a PAIR, como alguns chamam. Essa perda auditiva, ela não é algo muito... rápido, né? Você, como você falou e falou muito bem, isso são coisas que vai acontecer com o passar do tempo. Então, a gente só consegue saber no futuro. Mas para isso a gente precisa tomar providências no momento, né? No presente. Então,
fazer as avaliações.
Fazer as avaliações, porque de repente eu estou aqui colocando um protetor auricular no meu trabalhador. Sem necessidade, eu vou entrar aí na esfera um pouquinho do Valdir, na questão do custo. De repente eu estou tendo um custo desnecessário. Então, perfeito. Do ponto de vista financeiro, é extremamente importante você fazer essas medições. Lembrando que essas medições, né, essas avaliações quantitativas dos riscos, elas são obrigadas, né, toda empresa que expõe o seu trabalhador a esses riscos, que possam ser mensurados, elas são obrigadas por lei a medir. Qual o objetivo disso? Para que eu possa proteger meu trabalhador. Ele está acima ou está abaixo do limite, então eu só vou saber a partir do momento que eu meço. Quando eu medir, se eu estiver acima do limite, eu vou ter que tomar alguma providência para não expor meu trabalhador acima do limite que é exigido pela norma.
Uma questão que chama muita atenção aqui é a questão, você falou na poeira, a questão do pó, da poeira, do próprio gesso, né, da gessita. E aí tem que também fazer a avaliação da questão da poeira, porque uma doença, por exemplo, no pulmão, não vai acontecer de uma hora para outra, né?
Perfeitamente. São doenças que elas só vão começar. Algumas, né, pode mostrar sintomas, acredito eu, de imediato, mas outras só com o passar do tempo. E aqui o polo gesseiro, as empresas do polo gesseiro, elas de um tempo para cá vem sendo cobradas com mais frequência as avaliações quantitativas dessa poeira.
Pelo Ministério do Trabalho.
Exatamente, Ministério do Trabalho, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, né, porque eu acho que é importante a gente fazer aqui um apanhado histórico também, né, em relação a essas normas. Por que que o empresário aqui do gesso está sendo cobrado dessas avaliações de poeira? Porque existem normas que exigem isso, né? São as normas regulamentadoras conhecidas vulgarmente.
Que eu ia entrar já nelas, exatamente.
Então, as normas regulamentadoras, elas existem no Brasil, né? As primeiras 28 normas regulamentadoras, elas foram criadas em 78. E desde 78 já existe essa obrigatoriedade de você fazer as medições dos riscos ambientais. Só que a gente não tem aquele hábito de estar conhecendo as nossas obrigações, enfim, e acaba o tempo passando e de uma hora para outra a gente é pego meio que de calça curta, né? Ó, tu tem que fazer isso. Mas por que estão exigindo isso agora?
Ou tome uma multa,
não conhece direito os deveres, né?
Isso, exatamente, Valdir. Então, essa obrigatoriedade, ela já existe desde 78 e vem sendo cobrado de um tempo para cá, né, com mais...
Pois é, mas de um tempo para cá, Valdir, é justamente quando as empresas entraram em crise. Aliás, né, o país entrou em crise economicamente, veio a recessão, e aí é cobrado essas normas regulamentadoras mesmo nessa hora. Como é que faz para equilibrar, pagar o pessoal, investir em maquinário e também seguir tudo direitinho as normas, Valdir?
Olha, é fato,
em época de crise, né?
É fato que as normas é para serem cumpridas. Isso é irreversível. Agora, o Estado tem que atuar. Eu vejo um Estado muito pesado, né? Um Estado que sobrecarrega a indústria, que sobrecarrega o comércio. E, muitas vezes, ele esfola o empresário, né? E deixa ele até sem recursos para investir naquilo que é de responsabilidade dele. Então, acho que é um conjunto que tem que ser tomado de medidas, de o Estado sentar, conversar e dar condições para que o empresário trabalhe, né, e gere emprego e renda, e que todo mundo saia ganhando, principalmente o trabalhador. Né? Isso é uma questão que o Roberto colocou muito profunda. a gente não abre mão, né, de normas. A gente sempre foi orientado e praticamente temos uma vida dentro do compliance, né? E quando você olha para um país onde dificilmente se cumpre regras, mas você também cobra do Estado que ele faça parte dele.
O Brasil é conhecido como um país do faz de conta, ou então um país de puxadinhas. Por exemplo, voltando a esse caso nacional do Flamengo, ali foi um erro muito grave. Os meninos, os adolescentes, estavam dentro de um container. Né? Não existe aquilo ali, não.
E você pega o Estado que isentou o Flamengo de mais de 50 milhões, né, de obrigações tributárias, e fecha os olhos para uma exposição daquela. Né?
A prefeitura já tinha emitido dezenas de multas.
De multas, né? E também dispensas de impostos devidos. E quando você... Volta aquele comentário, né, do racional, né? Quando você se expõe, como o Flamengo se expôs, aí dá no que deu. Inclusive, o local só tinha, me parece, uma saída, né?
Só tinha uma porta. Só tem
uma porta só, totalmente, que não... Não combina com aquilo que nós ouvimos falar do Flamengo, né, que é a maior torcida do mundo, né, e que deveria ter uma estrutura bem melhor do que a que tinha.
Bom, voltando aqui para o nosso caso, aqui para a cidade, por exemplo, falando desse vendaval, Albério, o risco que, por exemplo, um comerciário ele corriu, porque eu vi que muitas placas, né, caíram aí em algumas fachadas de loja. Uhum. Como é que faz aí para se evitar desse tipo de risco no comércio da cidade, no centro da cidade?
Diminuir o risco, né?
Mitigar.
Mitigar esse risco, né? Olha, Roberto, a gente...
Existem normas também para isso?
Existe, sem dúvida. Para tudo que você imaginar, existe norma técnica, né? Existem as que eu falei, que são as normas regulamentadoras, essas sim são leis, e não, é como o Valdir falou, não tem meio termo, é cumprir e enfim. Mas existem também as normas técnicas, que são normas que você vai utilizar para pegar um conhecimento técnico de como fazer aquilo de forma correta. Tá? Então, no caso, eu até comentei no dia que aconteceu esse vendaval, que a gente não está acostumado com esse tipo de força da natureza. Né? Uhum. Aqueles países onde esse tipo de evento é comum acontecer, eles já constroem se preparando para esse tipo de situação. A gente... Sim. Acontece isso aqui... Não sei se já até aconteceu outro além desse.
Eu ando aqui desde 87, eu nunca tinha visto isso aqui.
Pois é, então, eu fiquei assustado.
A gente, além dessa questão de não ter um histórico de acontecimentos, porque quando a gente tem esse histórico de acontecimento, como é o caso dos países que acontece isso com mais frequência, a gente, já é feita a construção prevendo esse tipo de situação. Mas existem sim normas em que você... tem se basear tecnicamente para que você possa construir de forma que, em situações como essa, não venha acontecer o que aconteceu. E o projeto é para isso, né? O projeto é para que você possa se debruçar diante do que vai ser construído. Você tem que imaginar ou calcular as possíveis exposições, no caso de vento, de esforço, e aí você indicar o método construtivo correto para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque da mesma forma que tiveram construções em que você viu ceder telhado, ou telhado ser levado, teve muitas construções que suportaram. Então, provavelmente, essas construções elas foram feitas se baseando em algo técnico que garantia que, em situações como essa, não teria maiores problemas. E aí é onde eu digo, volto para a importância de você medir, de você trabalhar na prevenção. Né? Quando você trabalha na prevenção, você é proativo, você evita essas situações. Eu vou medir o risco que tem aqui na minha empresa, eu sei que está tudo ok, o que eu estou fazendo está legal, então eu não estou expondo as pessoas a um risco de um acidente ou um risco de uma doença no futuro, então mantenho aquilo que eu estou fazendo. Eu medi e de repente constatei que eu estou com um risco muito alto, com um ruído muito alto, com a poeira muito alta. Então, algo no meu processo produtivo não está indo legal. Eu preciso tratar para diminuir essa exposição. Então, o objetivo dessas avaliações quantitativas é isso. É para que você saiba quanto você está expondo e você trabalhe para minimizar a exposição do trabalhador e, consequentemente, dar a ele no futuro uma vida mais saudável.
Tecnicamente, a sua explicação foi perfeita. Agora, eu quero saber o seguinte de você, que você é um especialista na área. Aqui, na região, as empresas fazem essa avaliação?
Fazem, sim. Algumas por conta própria, outras por exigência da fiscalização, porque a fiscalização, as normas regulamentadoras, uma das atribuições do Ministério do Trabalho é fiscalizar o cumprimento dessas normas, né? Então, eu tenho aí hoje, iniciaram, como eu falei, em 1978, 28 normas, as primeiras que surgiram, e com o passar do tempo tendo necessidade de criar outras normas específicas de determinadas atividades, e hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, 36 em vigor, porque uma foi revogada, mas 36 em pleno vigor. E uma das atribuições do Ministério do Trabalho é fazer essa fiscalização. Então, as empresas hoje, elas estão fazendo algumas por iniciativa própria, porque conhece as obrigações e fazem, outras não, só porque foi fiscalizada, estão lá fazendo, mas eu digo até que, felizmente, as empresas estão acordando e estão percebendo que isso é um investimento, porque a gente até um tempo atrás tinha a cultura de que achava que segurança do trabalho era um custo, um peso, mas hoje, felizmente, eles estão acordando e percebendo que isso é um investimento. Tá? Então, fazem assim.
Ô, Valdir, eu peço permissão, você pode segurar nesse assunto aí que está falando, eu sei que você quer falar sobre isso, porque nós temos um intervalo, são 8 horas e 30 minutos, na volta do intervalo, Valdir Alencar vem aí com as informações, comentando sobre essa fala aí do Alberto. Agora são 8 horas e 29 minutos, vamos ao intervalo e já estaremos de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, 28 anos na liderança.
Aproveitar o intervalo para as iradas e super fofas estão me esperando para deixar as aulas muito mais divertidas. Tem LOL, Vingadores, Lilica, Repelica, Mini e muito mais. Volta às aulas Econis. Deixe seu filho na moda e ainda paguem até 10 vezes no crediário. Lojas Econis, sua loja de moda.
PAF Vida e Funerária Frei Damião. As maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. PAF Vida. PAF Vida. Muito mais que um plano. Uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. PAF Vida. Um plano que vale por muitos.
Toda hora é hora de ofertas Paraíba. Olha só as promoções da semana dos colchões Box. Colchão Box Miami a partir de R$54,90 mensais. Colchão Box Tóquio a partir de R$58 mensais. Colchão Box New Cancun a partir de R$37,60 mensais. Colchão Box New Guiana a partir de R$42 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazaki. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazaki, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
E já pensou? É abrir um sorriso sem medo e o dente brilhando. O sorriso do rosto abre a porta e você vai entrando. E o que é que você tá esperando?
Sorrisos e satisfação estão sempre juntos. Então venha sorrir com a gente na Rua José Barreto Alencar 201, no centro de Araripina. Fone DDD 87 3873 4448. Faça como um safadão e entre para o time de sorriso campeão.
Na Coif o seu sorriso está sempre brilhando.
Você que tem a saúde como seu maior patrimônio e que sente problemas de coluna, dores nas costas, cansaço, cãibras, insônia, má circulação sanguínea, entre outros sintomas, apresentamos a você o aparelho magnético MagPlus, um colchão com tecnologia avançada que atua no tratamento e prevenção destes sintomas. Você, homem do campo ou da cidade, ligue agora mesmo e solicite uma demonstração sem compromisso. Temos planos diferenciados para aposentados e pensionistas. Ligue 87-3873-1221. WhatsApp 87 99910 5113. Use MagPlus e tenha um sono reparador. MagPlus, qualidade em benefício da saúde. Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da Rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628. Lafer Construções.
Nesse carnaval, a sua alegria tem nome e endereço. Carnaval do Tibungo Parque. Uma explosão de alegria no coração do Piauí. Serão 4 dias de muita folia. E pra começar, sábado 2 de março, tem orquestra de frevo Ribinha Ribeiro. Domingo, Éricles Silva e banda em orquestra Ribinha Ribeiro. Segunda, Lamarque e banda em orquestra Ribinha Ribeiro. Terça-feira, Ed Sacana e banda em orquestra Ribinha Ribeiro. Todos os dias, das 9 às 17 horas. É pra extravasar suas emoções. E atenção, haverá premiação para o maior e mais animado bloco e para a melhor fantasia individual. Faça sua caravana e venha. Carnaval do Tibungo Parque. Vai ser bom demais. Barragem do Estreito, Francisco Macedo, Piauí. Informações 89 994 62 2280.
Em Araripina e Trindade, você conta com os serviços relacionados ao Detran com Sildan Despachante. Na Siretran de Araripina, ele atende a partir das 10 horas, resolvendo problemas de transferência, políter, vistoria de roubos e furtos. Sildan Despachante é credenciado. Telefone da Tia é o 9998-8656.
Agora em Araripina, o maior empreendimento do setor funerário do Pernambuco. A Afasal Assistência Familiar traz para o nosso interior o cemitério Parque Jardim das Sete Luzes, com laboratório de tanatopraxia, o mais moderno do interior pernambucano. Salas de velórios amplas e climatizadas, suítes para repouso dos familiares, lanchonete, floricultura, estacionamento amplo e com total segurança. Localizado na Fazenda Santa Cruz, sem número, Zona Rural de Araripina. Telefone 87-3873-0121. E-mail Jardim das Sete Luzes. Cemitério Jardim das Sete Luzes. Eternizando o amor.
A sua moto deu problema? Leve na Moto Carlos. Lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Moto Carlos Araripina, peças e acessórios multimarcas. Bairro Planalto, Araripina. Telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber. Fale com minha amiga Neuma.
Chegou em Araripina.
Ontem já conhecemos o finalista da Copa Araria FM.
Estrutura e entrega rápida. Mede mais. O grupo Lasac.
Que vai estremecer a estrutura do SESI. Entre a MGesso da Lagoa de Dentro e Garapa Multifrios de Petrolina. É um duelo de gigantes, onde só um pode vencer. Monte sua torcida e venha vibrar com
seu time preferido. Oferecimento, Bet Bola, temos as melhores cotações. Raimundo Pimentel, trabalhando sem parar. SM Tanques, serviço de caldeiraria e mecânica industrial. Unopar, graduação digital, nem todo EAD é igual. Rede Ordo Estética, seu sorriso é o que nos une. Agrotop, rações e produtos veterinários. Frango Almeida, qualidade e sabor em sua mesa. Posto São João Batista, o melhor combustível da cidade. E Interativa, comunicação visual.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta com o debate geral desse sábado 23 de fevereiro de 2018. Bem pertinho do carnaval. Eu não sei o que é que o Valdir está fazendo aqui em Araripina. Ele está morando em Salvador e vem passar o carnaval em Araripina pela caridade, Valdir.
Agora eu não vou misturar o assunto, não. Depois eu te respondo.
8h37. Debate geral, oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, pertinho ali, rapaz, do Hospital e Maternidade de Santa Maria. A farmácia Piauí, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A organização é do nosso amigo Ronaldo Lacerda. E o debate geral de hoje, nós estamos falando aí sobre os riscos de acidentes nos ambientes de trabalho. É, meu irmão, estamos contando aqui com a presença ou as presenças de Albério Feitosa Calado, engenheiro de segurança do trabalho, e o clínico financeiro Valdir Alencar. O Albério, além de engenheiro de segurança do trabalho, é engenheiro também de pesca, né? Isso. E de gás.
Na verdade, a minha graduação foi em engenharia de pesca, depois me especializei em engenharia de segurança do trabalho, que é a área que eu atuo há mais de 10 anos, e nessa experiência como engenheiro de segurança de trabalho, eu também tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia de petróleo e gás, porque trabalhei numa empresa de petróleo, mas há 7 anos eu trabalho no SESI, aqui da unidade de Araripina.
Antes de Valdir entrar naquela questão que você estava falando no bloco anterior, você falou na questão de petróleo, o cabo ficar numa plataforma daquela lá no meio do mar, e quando acontece um incidente ou um acidente, não tem para onde correr. Se um lado é mar, do outro lado é mar, do outro lado é mar, como é que faz, engenheiro?
A gente tem essa impressão, né, de que não tem para onde correr, mas num ambiente como uma plataforma de petróleo, que é um ambiente muito periculoso, né? Inclusive, era um dos meus sonhos, era trabalhar numa plataforma de petróleo, eu consegui realizar, mas é um ambiente, como eu falei, muito periculoso, e quando você trabalha num ambiente desse, você tem que se cercar e você tem que triplicar o seu cuidado, né? Você não pode... A gente costuma até dizer...
Já tem que ter rota de fuga, né?
Isso. Tem que ter já tudo muito bem definido, tá, Roberto? E assim, a gente costuma dizer lá na plataforma que se vacilar é ferro contra carne. Então a carne vai sair sempre perdendo, né?
É verdade.
Por isso você tem que ser o mais proativo possível, né? O mais preventivo, para evitar justamente que aconteça. E caso aconteça, existem os planos de contingência e emergência, onde a gente vai para uns pontos de encontro que são determinados, e dali a gente evacua através de uma embarcação chamada baleeira. Ela é quem desce a plataforma e consegue, inclusive, se houver incêndio, né? Porque se houver um vazamento de óleo, aquele óleo ali, ele não mistura com a água, ele vai ficar na superfície, e se ele vier a incendiar, ele vai ficar ali tocando fogo por cima da água, e essa baleeira, inclusive, ela consegue ultrapassar essa linha de fogo.
O material dela resistente
de forma que...
Coisa do primeiro mundo.
Como eu falei, não pode vacilar, é um ambiente muito perigoso, e você tem que se cercar de todos os cuidados para que você possa produzir, trazer o petróleo para a refinaria, mas produzir de forma segura.
Aí eu lembrei de um filme que eu assisti sobre uma plataforma, que eles analisaram um risco errado, meu irmão, e o gás vazou e subiu lá para cima da plataforma. Mas foi um filme muito bom, deixa para lá. Padre, você estava querendo falar sobre o que o Albério estava discernindo agora há pouco no bloco anterior. Fique à vontade.
Porque o Albério, ele é engenheiro de segurança do trabalho, e eu queria perguntar para o Albério o seguinte. Nós temos uma cidade, né, com muitas indústrias, né? Nós somos o maior fabricante de gesso da América Latina. Nós somos o segundo maior produtor de farinha do país. Nós, aqui em Araripina, vendemos o vento, nós vendemos o sol. Então somos uma cidade promissora. Nós crescemos nos quatro cantos da cidade, norte, sul, leste e oeste.
Até um dia desse também tem a questão da apicultura, né?
É, apicultura é forte. Eu tenho um amigo, Valderano, também, que é muito forte aqui na apicultura. E eu queria te perguntar, diante desse patrimônio que cresce com as próprias pernas, né, com a quantidade de indústria que nós temos aí, de negócio, comércio, é obrigação ter um engenheiro do trabalho com vínculo empregatício, ou eu posso tê-lo como consultor, de forma assim, com acompanhamento mensal? Como é que funciona isso dentro da realidade trabalhista?
Perfeito. Excelente a tua pergunta, Valdir. Existe, aí vou voltar para as normas regulamentadoras, que é a nossa Bíblia. A gente é regido, nós na área de segurança, né, nós somos regidos por essas normas. E existe uma delas, que é a NR4, que fala sobre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. O SESMIT é uma equipe técnica que as empresas são obrigadas a contratar, dependendo do grau de risco dela e da quantidade de funcionários, tá? Então, uma empresa que ela tenha um grau de risco 4, por exemplo, e ela tenha mais que 100 funcionários, ela já é obrigada, repito, obrigada, ela não é, não tem meio termo, a contratar...
100 funcionários, né?
Isso, 100 funcionários, um grau de risco 4, né? Salvo engano, eu não, é muita coisa e de repente a gente escorrega em um detalhe, mas salvo engano, ela já necessita de pelo menos um técnico de segurança aí, ou dois, para estar dando suporte a ela. Então, hoje, com a questão da reforma trabalhista, né, que é uma coisa recente...
Um presente que o papai tem me deixou aí, né?
Então, já é possível você ter na sua empresa funcionários terceirizados, mesmo sendo atividade fim, que antes não era permitido. Né?
Antes era apenas a atividade meio.
Meio, perfeito. Então hoje até inclusive a atividade fim, ela pode ser terceirizada. Então mesmo que você não tenha no seu quadro, você pode...
Que flexibilizaria aí custos para a empresa, né? E agregaria, né, segurança. Alberto, eu queria fazer para você uma segunda pergunta. Quando você chega numa empresa, né, que você adentra nela, seja comercial ou industrial, você faz um relatório, um exemplo, para o empresário. Você mede o nível de risco que ele está correndo, de 0 a 10? Olha, seu risco é X, seu risco é Y. Tem essa possibilidade?
Tem sim, perfeito, Valdir. Existem dois tipos de avaliação. Existe a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. Então, o qualitativo é eu dizer o que tem, e o quantitativo é quanto tem. Tá? Uhum. Então, existem riscos em que eu só vai ser possível eu dizer que tem. Um risco de uma queda, por exemplo. Eu vejo que eu chego numa empresa e eu observo que ela não possui proteções, que a gente conhece como guarda-corpo, para evitar que o funcionário ele caia, ele tenha aí, sofra aí uma queda em altura. Então, esse é um tipo de risco qualitativo. Eu vou dizer, ó, aqui existe um risco de acidente, mas eu não posso dizer, né, se o risco ele é 100, 50, 70, enfim. Mas existe também a forma de você medir. Eu tenho lá a plataforma que está sem a proteção e que existe esse risco de queda, e eu tenho também um ruído que esse sim eu posso medir e dizer ao empresário, ó, o teu ruído, lembrando que a nossa legislação, ela permite, se você trabalhar numa empresa, tiver uma jornada de 8 horas, você pode se expor até no máximo 85 decibéis. Se a gente faz uma medição e passou de 85 decibéis, aquela empresa já deve tomar alguma medida para evitar perda auditiva. Tá? Mas financeiramente falando, a gente consegue também mensurar o quanto que ele pode ser punido. Né? A gente pode, existem
É o custo-benefício.
Isso,
né?
Exatamente. A gente consegue passar para ele esse valor.
Nosso amigo Josenberg Laurentino, ele está escutando o programa, diz parabéns pelo programa de hoje, debate geral com Albério e Valdir, são excelentes profissionais. E a região do Araripe agradece. Tem também seu João Dineco, que está aí na recepção, e seu Luizinho, lá da rua Pedro Barreto de Alencar, né, seu Luizinho? São fãs do nosso programa e também estão ouvindo a gente ali na recepção. Quanto a Josenberg, né?
Um forte abraço aí
Um grande abraço pro Berg,
né?
Grande profissional é ele.
Perfeito, é isso que eu ia falar. O Berg, ele, você já conhece bem, sabe que ele é um baita profissional, muito, é um cara que consegue, né, transitar com facilidade em todos os assuntos. Ele tem uma, uma facilidade de passar também o conhecimento. Um forte abraço aí para o meu amigo Josenberg.
A eficiência racional, Albério, se formos, já que existe um risco de 0 a 10, né, qual seria o risco hoje da nossa classe empresarial em Araripina, média?
Eu consigo...
Nós estamos enquadrados ou estamos desenquadrados?
Tá. Eu consigo falar pelo que a norma diz, né? Então, as fábricas de placas, as mineradoras, principalmente as mineradoras, aí vemos, seguindo aí uma escala de maior risco para menor risco, você tem a mineração, né, que maior tem risco. Um risco maior, porque como você necessita fazer o uso do explosivo para desmontar as bancadas de gipsita, então acaba você tendo um risco maior, né, um ambiente periculoso, que pode ser periculoso e ao mesmo tempo insalubre. Em seguida você vem aí com as calcinadoras, né, você também tem um risco. E as fábricas de pré-moldado, que bem menos que as outras, mas também possuem riscos. Então, todas elas hoje elas são classificadas como um grau de risco 4. Né? Essa classificação é dada pela atividade econômica que a empresa desenvolve através do CNAE. Né? Então, os riscos nas empresas ela pode ser de 1 a 4. Então, as nossas empresas aqui na região elas estão aí classificadas como empresas de grau de risco 4.
Certo, tem uma pergunta aqui, que não é bem a área do doutor aí não, mas é um rapaz aqui que disse: Alberto, pergunta aí ao especialista qual é o risco que corre um mototaxista que vai levando 3 pessoas numa moto, todos sem capacete, só ele com capacete.
Além da multa, né?
Qual é o Além risco? Da multa, é.
Isso é risco desgovernado.
Isso aí a gente vê demais aqui em nossa cidade. Eu já vi 6 pessoas numa moto aqui.
Crianças
expostas, que estava pilotando, aí tinha uma criança na frente, no tanque, em cima, a mulher atrás, com uma criança aqui na perna direita, ela segurando por aqui, e outro na perna esquerda, e bateu o reto com o Mário.
Ainda vi o cachorro amarrado na moto, lá atrás, correndo.
Aí vamos entrar na área da EPI, né, equipamento de proteção individual. Exatamente. Como é que está a nossa situação aqui, sobre esse assunto?
Tentando responder aí a pergunta do ouvinte, o risco, como eu até brinquei, além do risco da multa, né? Porque a moto é no máximo
não, duas aqui, pessoas, mas... O risco da multa aqui é o menor, porque senão eu não estava andando desse jeito aí, não.
Perfeito. Então, você... O risco aí seria, por exemplo, Roberto, de você, no caso de um acidente, você não ter condição de reagir rápido, né, a uma queda ou até uma colisão, porque quanto mais pessoas, acredito eu, você tendo aí em cima de uma moto, menos você vai conseguir reagir rápido. Duas pessoas você consegue até ali tomar uma atitude mais rápida, né, agir de forma mais rápida para evitar. Mas lembrando que uma prática que eu, como profissional de segurança, costumo observar muito aqui na nossa região é que as pessoas utilizam um capacete, mas que com a viseira aberta, né? Seja ela com o saco danificado,
no cotovelo.
Ou no cotovelo, né? Uhum. Então, existem até estudos que comprovam que é muito melhor você não levar o capacete do que você utilizar ele no cotovelo, porque se você está com ele no cotovelo, no caso de uma queda ou de uma colisão, você pode ter várias fraturas no teu braço, e sem o capacete, de repente, você pode não ter nem uma fratura. Então, é uma prática que eu costumo observar aqui, as pessoas utilizarem o capacete no braço, ao invés de utilizar na cabeça, né, e utilizar ele, mas com a viseira aberta, que pela legislação você tem que utilizar ela fechada. Ah, mas está arranhada, está suja, enfim, mas você tem que trocar, substituir, mas tem que usar fechada, porque é comum você ouvir de motociclistas dizer: entrou uma abelha no meu capacete, se tivesse de repente com a viseira fechada.
Já aconteceu, besouro entrar, né?
Isso. Certa e vez. A gente ainda, infelizmente, não chegou a um nível de consciência de que as pessoas, a grande maioria, acham que utilizam o capacete para evitar uma multa. Mas que, na verdade, o capacete ele deve ser utilizado para evitar que, em caso de uma queda...
70% de uma queda, se você estiver utilizando o capacete certinho, 70% de você sobreviver.
Perfeito.
Entendeu?
Então, a consciência já deve tá chegar a esse nível aí. Você entenda que é para sua proteção e não para evitar uma multa.
Certa vez, eu estava aqui, eu fui para Serra Branca, que é esse lugarzinho aqui, visitar, né? Um lugar bem gostoso.
Em Tubi.
Aí eu cheguei em Serrolândia, né? E deixei meu carro e digo: eu vou de moto. Aí, piloto moto dele, 14, 15 anos, E aí eu aluguei uma moto a um cara aqui de São Paulo levar a moto, tranquilo.
Deixei o carro aqui e levar a moto.
Aí eu fui na moto pra Serra Branca, né? Quando eu cheguei no meio do caminho, que eu pisei do freio, não tinha freio traseiro, só tinha na dianteira. Meu amigo, eu passei um sufoco sem precedentes. Nessa moto, só com freio na dianteira. Então, qual o risco que você pode minimizar na moto? Roupas apropriadas,
perfeito,
capacete, né? Pra minimizar o risco desse tipo de situação.
E pra mim,
sim, e outra coisa, Roberto, o transporte público também reduz esse tipo de exposição de motos, crianças e...
Outra coisa que eu acho importante, Roberto, já que você falou do equipamento de proteção individual, né? A nossa legislação, ela tem o que ela chama de hierarquização das medidas de controle. O que é isso? Esse nome tão, é você dar prioridades a proteger o coletivo. Tá? Então, o que é comum a gente ver hoje, não só nas empresas aqui da região, mas do Brasil inteiro, você dá prioridade à proteção individual. Ah, eu fiz uma medição de ruído aqui, deu um ruído alto, coloca um protetor no trabalhador. Na nossa legislação, a ordem não é essa. Na nossa legislação, o que acontece? Você tem que fazer a medição do quantitativo, identificou que aquele risco está alto, você deve fazer o quê? Tentar primeiro eliminar esse risco, trazendo aqui para a nossa realidade. Ó, eu medi aqui e deu uma poeira muito alta. Então, o que você deve priorizar? Eliminar essa poeira.
O pó do gesso.
O pó do gesso. Pô, Alberto, mas não é possível, eu não tenho como eliminar em 100% essa poeira. Você agora, aí qual que é o próximo passo? Tente minimizar esse risco. Compre máquinas ou desenvolva técnicas em que você gere o mínimo possível de poeira. Tá, mas ainda não foi possível. Lá sendo esgotadas todas as possibilidades de proteger o coletivo, é que você vai colocar o equipamento de proteção individual. Então, o equipamento de proteção individual, ele é, de fato, importante, mas ele não deve ser a primeira medida a se tomar. Você deve tomar uma série de outras medidas primeiro, para que você possa colocar o equipamento de proteção individual.
Eu sei, Valdir, que vai muito dinheiro aí, né, para você atender todas essas normas, né? E aí é onde entra a sua questão, a parte financeira.
O custo é muito alto, né? E só tem uma maneira de reduzir o custo, é fazendo a prevenção.
Perfeito.
Eu gosto muito também, eu volto muito à questão filosófica do século XVII, quando a filosofia afirma o seguinte: nós só temos um tripé na vida, que é família, sociedade e Estado. A filosofia tem o Estado como a maior criação da história humana. O Estado é a maior ideia que já se criou até hoje na humanidade, segundo a filosofia. E o Estado, ele sobrepõe a tudo, né? O Estado, quando não há o atendimento às normas, nem do lado nem do outro, ele se sobrepõe e decide, né? Esse caso agora recente de Araripina, desse vendaval, com essas árvores todas arrancadas, com problemas seríssimos.
Muro caindo.
Muro, algarobas aí imensas. A árvore que tem 60 anos foram para o chão. A gente soube aí nos comentários que as pessoas proibiram ou não deixaram fazer as podas necessárias, porque era uma árvore que não podia mexer, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o que é que a gente pede, né? Quando não há esse consenso, né, que o Estado sobreponha e tome decisões coerentes e adequadas, né, para que não exponha a maioria em benefício da minoria.
Perfeito.
Essa tem sido a realidade nossa, né? Então, se eu sou o Estado, eu sou neutro, né? Eu tenho que partir para o racional e tomar decisões cabíveis.
Muito bem, nós já estamos correndo aqui, caminhando para o final do programa. Nós vamos aqui para o interativo, para o WhatsApp da Rádio Arari FM. A Alceli, ela é lá do Alto da Boa Vista, pergunta: Roberto, quem é esse gatinho aí de azul que você botou a foto aqui no Facebook, agora aí no programa? Agora, Danus, que os dois estão de azul aqui. Aí ele pergunta se ele é solteiro. Rapaz, deve ser Valdir, né? Porque o rapaz aqui é casado, o Roberto.
É verdade.
Um abraço, obrigado aí.
E muito bem casado. Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para minha esposa e para minhas filhas.
Mandar um abraço para minha mãe aí, da mãe.
Fale do carnaval agora. Qual é o risco do cara levar um murro na cara lá no Carnaval de Salvador, Valdir?
Olha, esse é um risco, eu diria, de caráter, né? Então a gente tem que ter muita paciência, né? Salvador, como Recife, tem um público muito, né, muito bonito. né, público muito, digamos, é moderno, né, entre toda uma composição que a gente está vivendo hoje na sociedade e que deve ter o respeito sempre.
É, mas pelo que o caba vê na televisão, quando não tem aquelas cordas, né, de proteção, meu irmão,
verdade,
o risco ali é grande. Mas Salvador tem o melhor carnaval, um dos melhores do Brasil, e o povo do Salvador é bonito.
Isso aí eu queria, Alberto, nesse momento agora, sem dúvidas, com o nosso amigo Albério, é discutir as consequências, né, desse risco, o custo desse risco.
Perfeito.
Né? Isso tem sido de forma preocupante, né? Porque aquele velho ditado que a gente ouve a vida toda, né? O barato sai caro, né? Então, hoje, você vê o prejuízo que a Vale do Rio Doce está tomando, bilhões de reais, né? Porque houve uma falha, né? O prejuízo que o Flamengo vai tomar em relação a isso...
Mas no caso da Vale do Rio Doce é pior ainda, porque já é a segunda, né?
É a segunda, né? Fica até assim, quase que nada é imperdoável, mas fica quase que imperdoável uma falha dessa num espaço de tempo tão curto, né? Tão curto. E a despesa, né, está sendo muito alta. As seguradoras, como você falou em custos, elas têm o risco que elas correm de fazer certas coberturas e depois ter que arcar com as despesas de cobertura. Mas, porém, a seguradora, ao ser afrontada com a ocorrência, ela vai averiguar, ela vai fazer a cobertura, mas se houve falha interna, você vai ter que reembolsar a seguradora, né?
Então, mas depois de Mariana, o que eu ouvi falar é que as seguradoras, muitas delas, não estavam mais aceitando, né, fazer.
Quando ela não aceita, é porque o risco não foi, você não se adequou ao risco, né? Você quer fazer um seguro de um imóvel, né, de uma indústria, você tem que estar adequado àquelas perguntas e respostas que eles fazem, né? Você tem ideia? Eu estava aqui levantando com uma seguradora, né? É claro que aqui tem várias seguradoras em Araripina, uhum, todas muito boas.
Isso.
Estava falando com Eduardo Seguros. Um imóvel residencial hoje, avaliado em R$500 mil. Qualquer imóvel residencial, inclusive, Albério, dispensa vistoria, um imóvel de R$500 mil. Você sabe quanto custa um seguro de R$500 mil por ano para um imóvel sem fazer vistoria? Custa R$640 por ano. Eu tenho um imóvel de R$500 mil, eu vou deixar de economizar R$640 por ano, que está em torno de R$45, R$50 por mês.
É arriscar muito por pouco, né?
Nós estamos lá no finalzinho, mas você levantou um tema muito importante, né? Interessante também, porque, por exemplo, tem carro, isso aí você está falando de imóvel, agora tem carro que não compensa você fazer o seguro, não.
Não, existe. Eu mesmo tenho meus carros todos segurados, graças a Deus, porque eu faço todas as revisões dos meus carros. E esse custo me sai muito mais barato do que quando eu não faço isso, né? Então, eu prefiro ter essa despesa do que correr esse risco. Né? Revisões, seguros de carro. Vou dar aqui um exemplo aqui de um seguro de equipamentos. Hoje, um equipamento de R$250 mil, ele tem um custo máximo de R$3 mil por ano para fazer o seguro desse equipamento. Então você vai medir, eu vou correr o risco de perder um equipamento desse ou vou correr o risco de gastar R$250 por mês?
Tudo isso precisa da análise financeira do empresário,
empresário,
no caso,
né?
Da pessoa física, para colocar na mesa, né, e pesar, né, e medir se
onde a gente vale volta a todo aquele composto, né, de união, Estado, empresário. Já dizia, né, o Lincoln, né, o que seria do Estado sem o empresário?
Meu amigo Valdir, quando o Valdir vem aqui, sempre o tempo história, nunca vi. Alberto, muito obrigado. Olha, só para encerrar, tem aqui de Sorocaba, São Paulo, ele está ouvindo a gente, diz: parabéns pela programação, excelente, muito bom falar de segurança, principalmente quem é do ramo. Um abraço a todos da rádio.
Perfeito,
ele
está
em
um abraço,
Sorocaba, bem. Tem apenas aqui Francisco Eurico, não sei se vocês conhecem.
Perfeito, um abraço.
Obrigadão, Francisco, inclusive eu estou pelo São Bento de Sorocaba, viu?
Tá vendo aí? Bom, eu agradeço mais uma vez a presença do Valdir Alencar, clínico financeiro, o homem é quase baiano já, né, Valdir? Você?
Não, eu sou pernambucano mesmo, de Araripina.
Baiano aqui sou eu.
É baiano, hein? Com todo respeito à Bahia e admiração pelo povo baiano.
Você defende muito a Bahia, mas vale.
Eu gosto.
Bom, Alberto, foi um prazer, cara. Você me disse que era a primeira vez que ia falar numa rádio e você saiu muito bem. Parabéns.
Muito obrigado, Roberto. Obrigado pela receptividade. E sempre que precisar, eu estou à disposição, tá?
Vou lhe apoiar mais vezes agora.
Para o desenvolvimento de nossa região, eu estou aqui ao inteiro dispor, né? Porque é o mínimo que eu posso fazer por essa cidade que me acolheu e me acolheu muito bem, né? Já moro aqui em Araripina há 7 anos e estou sempre à disposição e muito obrigado. Um abraço também aqui para o meu amigo.
Quem bebe água de Araripina não volta, não sai mais não.
Verdade,
se sair, volta.
A gente não come água, mas beber água daqui você fica.
É verdade.
Valeu, meu irmão.
Talvez não tenha, porque se tivesse, tinha muita gente aqui, né?
Eu queria agradecer a Roberto, queria agradecer aqui ao amigo Alberio, prazer em conhecê-lo.
Prazer todo meu, Valdir.
O debate foi muito bom, muito esclarecedor para a sociedade. Da próxima vez, vamos trazer Evandro Alencar, que é presidente do CREA.
O CREA Pernambuco.
Ele vai falar da parte da infraestrutura.
O problema é que Evandro está aqui no sábado, é difícil.
O nosso ex-candidato a deputado federal está em Recife, muita ocupação, tem uma agenda superlotada. Mas eu estou conversando com ele praticamente semanalmente, né? Mas ele é um cara que nessa área também iria e vai nos ajudar muito.
Contribui muito. E Roberto, aproveitando a oportunidade bem rapidinho, eu queria lembrar para os profissionais de engenharia e de os profissionais técnicos que aqui na nossa cidade a gente tem a ACENGEA, que é a Associação dos Engenheiros e Técnicos do Araripe.
Sim,
então, a gente tá aí cada dia mais se estruturando para que a gente possa desenvolver mais a nossa classe e, consequentemente, a gente possa da sociedade, né, o nosso melhor, né, através da nossa organização a gente possa contribuir mais com a sociedade e desenvolver mais a nossa engenharia e a nossa parte técnica aqui na região. Então, um forte abraço a todos aí da ACENGEA e profissionais da engenharia e da área técnica, procure a ACENGEA para que a gente possa se fortalecer mais.
Amigos, muito obrigado.
Quero agradecer, né, me colocar à disposição da sociedade, né, através da minha empresa, da minha clínica financeira.
Estou
sempre à disposição. Né, temos um trabalho social que nós fazemos de orientação financeira às pessoas de baixa renda. Então, eu sou de Araripina, eu gosto de Araripina e quero fazer muito para Araripina.
Certo.
Grande abraço.
Abraço. Roberto Alencar, o nosso amigo Alberio. Acabou o debate geral deste sábado, dia 23, oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta, sempre aí à sua disposição. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Estamos indo, estaremos de volta agora. Hoje à noite tem transmissão de futsal na quadra poliesportiva do SESI, tem a MGESO e tem Garapa Multifrio. Jogão de futsal pela quinta Copa Arari FM. Vem aí o Gatão da Arari, o programa Supermanhã, líder em audiência. Bom dia a todos. Se